Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aquele que vive e reina para sempre. Desde a introdução, os louvores falam sobre o cuidado de Deus. E nós temos vivido esse cuidado todos os dias, a todos os momentos. Muitas vezes nossos olhos eles se fecham para esses cuidados e nós não conseguimos observá-los. Ou então nós reputamos como uma coisa normal. É uma coisa que está na boca dos jovens, normal. As pessoas elas acham que as situações elas são normais e elas não são. E nós temos que entender que cada passo que nós damos não é algo normal e sim algo sobrenatural. Nós vivemos no sobrenatural de Deus. Nós vivemos os dias incontáveis, nós vivemos dentro do sobrenatural de Deus. O nosso respirar, o nosso acordar. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos colocar na presença do Senhor. Falava hoje pela manhã, quantos acordaram hoje e pediram para que Deus falasse com eles? Uma coisa simples como essa, em que nós reputamos como algo normal. Não, ele sabe o que eu vou querer, ele sabe o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, então eu não preciso fazer nada. Não, eu nunca ouvi, nunca houve esse tipo de pensamento. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre dependência, você reconhecer essa dependência dia após dia, após dia, após dia. Seja numa coisa complicada, seja numa coisa simples. A gratidão, ela é algo que é plantada todos os dias, todos os momentos. Quando você permite que o teu coração vá endurecendo para não verificar, observar essas coisas, quão triste é, quão triste é. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema guardados em Cristo eternamente. Que coisa maravilhosa! Eternamente guardados em Cristo. Mas há 28 anos atrás, e eu quando estava querendo puxar pela memória, eu ia falar assim, 10 anos. Eu falei, será que é 10? Não, será que é 15? Isso que eu vou falar agora? Aí eu fui lá na internet, 28 anos atrás. Séria coisa, hein? Há 28 anos atrás, o investimento na poupança era o mais seguro, tanto em relação à solidez, como a segurança que aquele valor nunca vai ser subtraído. Era algo, como dizem os filósofos, imexível. Porém, numa sexta-feira negra, muitos tiveram seus sonhos frustrados. Os novos não conhecem isso. Felipe não lembra disso, não estava aqui. Denise não estava nessa história. A Iane também não. Helena, pessoas se apoiam em situações, em homens e se frustram. E naquela sexta-feira, a poupança, que era considerada a segurança do povo, foi congelada. O problema não é que não podemos pôr nossa confiança no que é terreno e temporal. Ou melhor, o problema é que nós não devemos ou não podemos colocar as nossas coisas no que é terreno e é temporal, porque essas coisas elas são mutáveis, elas mudam. O meu humor muda, o seu humor muda. As pessoas elas estão bem um dia, no outro dia não estão bem, um dia estão felizes, outro não estão. E assim é o ser humano. Um dia a pessoa está ali, no outro não. Num dia a pessoa é confiável, no outro não. A única solução é a busca pelo eterno, o nosso Deus. Não tem outra saída. O verso que ficou da semana passada foi João 10, 28 e 29. E nós meditamos que ele diz, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Jesus Cristo falando, você não sai da mão dele. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Não há nada maior do que ele. E ninguém pode, ninguém tem o poder de arrancar alguma coisa da mão do Pai. Ou seja, você estando na mão do Pai, negativo. E aí aquela passagem, Romanos 8, 30 e 89, que o Paulo já citou aqui, entendeu? Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem você, nem você. Nem a gente, nem a gente. Uma promessa humana pode falhar. E invariavelmente falha. Mas nesse verso quem fala não é o homem, e sim Deus. Suas promessas, elas são determinações declaradas na eternidade. E devido a quem fala, Deus também tem valor eterno, não tem validade. Hoje fomos lá na feira lá e compramos um peixe. Fazia tempo que a gente não comprava um peixe. E aí a ração do nosso último peixe, ela estava vencida faz 4 anos, 5 anos. Não, do antigo, né? Morreu faz tempo. A ração tem validade. A promessa de Deus não tem validade. É eterna. É eterna. Jesus deu a sua vida pelos que o Pai assim determinou. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo a nossa vontade, nem mesmo o tempo, nem mesmo Satanás e seus demônios, nem mesmo situações difíceis. Nada pode mudar o decreto de Deus sobre a sua vida. Amém?
Amém.
Aleluia, irmão Cláudio?
Amém, Jesus. Glória a Deus.
Acalme o seu coração, pois apenas Ele é o seu Deus e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes de passar realmente para a palavra, pode tirar o carrinho, juntar a cadeira sua com a Rayane, que não tem problema, a menos que você queira ficar do lado do Paulo, tá? Pode, não tem problema não. Tá dando até câmbio o braço esticado lá. Pode juntar tudo também lá, viu? Pode encostar. Não quero mais. A palavra de hoje tem como título Jesus, um com o Pai. Jesus, um com o Pai. E você, um com Jesus. E você, um com Deus. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. Mais uma vez, estamos avançando rapidamente. Creio que mais uma semana nós já vamos passar para João 11. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Mas por enquanto, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Versos 25 em diante. Evangelho de João, capítulo 10, versos 25 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lhe disse, e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura, não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que permanece para sempre, a Tua Palavra que é suficiente para nos fortificar, nos ensinar, nos exortar, nos consolar e nos dar vida. Queremos nesta noite mais uma vez ouvir a Tua voz, ouvir a direção do Senhor para nós, Pai. Por isso, Pai, peço que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me capacite como instrumento da Tua vontade. Não tenho nada a falar de mim mesmo, Senhor, mas sei que o Senhor tem algo a relatar, a trazer para cada coração. E que cada um possa receber uma mensagem, Pai querido, que venha a cumprir o Teu desígnio e a Tua vontade. É o que nós oramos, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Jesus, um com o Pai. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 10, 30, que diz, eu e o Pai somos um. Uma afirmação simples como essa, ela é carregada de muitos conceitos doutrinários, teológicos, muitas direções para a nossa vida. Cabe a você se debruçar sobre um versículo como esse e meditar, ou simplesmente fazer uma leitura corrida. Os versículos que nós lemos anteriormente, verso 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo e ninguém tem o poder de arrancar alguma coisa do Pai. Esses versículos, eles afirmam explicitamente que o Pai e o Filho e implicitamente que o Espírito Santo, todos eles, têm um propósito conjunto na perfeita preservação das suas ovelhas. Uma das atribuições, um dos desígnios de Deus é a manutenção daquilo que Ele criou, da qual eu e você fazemos parte. E nós, como filhos, nós temos um tratamento diferenciado. E o Senhor, Ele cuida de nós. E Ele nos protege. É o cerne do que foi falado até agora. É o que o irmão Paulo falou, é o que os hinos que nós cantamos falaram. Tudo coopera para a manutenção da nossa vida. Não é que Deus existe em função de nós, não é isso. Isso é um pensamento humano, em que o homem está no centro e que ele tem que ser adorado e idolatrado. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo para você que as coisas elas cooperam para que seja bom para nós. Por mais que a minha visão terrena e a sua visão terrena não consiga contemplar isso. Num momento de luta e dificuldade, o que menos você vê é Deus. Você tem dificuldade, nós temos dificuldade no momento de revés, você conseguir ver a figura de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um em pensamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em ação. O Pai, o Espírito Santo e o Filho são um em essência. Todos eles são Deus e cada um é Deus. O que eles pensam, pensam em conjunto. A ação deles é suportada pelos outros. Toda a ação divina, ela é uma ação de concordância. Nesta comunhão, Jesus se apresenta para aqueles homens, para os judeus, como um novo santuário. É uma coisa que está implícita nesse versículo. Jesus está falando, eu e o Pai somos um. Eu sou o novo santuário. Eu sou o novo templo. Não mais um templo de parede. Se você não sabe, aqui já foi uma pizzaria. E se nós sairmos, pode ser qualquer outra coisa, dentro de pneu. A diferencial é a nossa presença aqui e a presença de Deus conosco. João capítulo 2, verso 19 e 21, diz, Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus já estava ensinando, desde João capítulo 2, lá atrás, falando para aqueles homens, olha, esse templo aqui ó, é temporal, ele passa. Essa igreja que nós congregamos aqui, ela é temporal. Há 4 anos e meio, 5 anos atrás, ela não existia. Hoje ela existe, pode ser que amanhã ela não exista, pode ser que a gente vá para outro lugar, ou ela deixe de existir. Mas a ação, a vida do Senhor Jesus Cristo, ela é eterna. Porque Ele é um com o Pai. Ele é um com o Pai. Não mais um tabernáculo carregado pelo deserto. O tabernáculo teve a sua função, mas acabou. Não está um templo construído por mãos humanas. Também teve a sua função, mas acabou. O santuário eterno, ele é aquele santuário que é a figura de Cristo. E hoje, a minha vida e a sua vida. Você tem que entender que você é o templo do Espírito Santo. Se você tivesse consciência, quando eu digo você, sempre eu estou incluso, tá? Nunca ache que eu estou fora da minha declaração, não. Se você pensasse e entendesse que você é o fruto, que é o templo do Espírito Santo, quanta coisa você ia deixar de fazer? Ou quanta coisa você ia fazer? Quanto tempo perdido? Quantos recursos jogados fora, quantas palavras duras declaradas, quantos sentimentos reprimidos. Você, como o Espírito Santo habitando dentro de você, você como um templo, com essa consciência, você iria mudar o mundo. 11 homens com essa consciência mudaram o mundo, impactaram o mundo. Você tem essa condição. Você tem uma condição de orar por pessoas e elas serem curadas. Você tem condição de orar por alguém e trazer paz àquele coração. Você tem condição de falar da palavra de Deus dentro da sua falta de cultura, se assim o for, e trazer consolo aos corações. Porque Jesus Cristo é um com o Pai e nós somos um com o Pai, com Cristo. Além disso, quem habita no nosso interior é o Espírito Santo de Deus. Esse templo não é um templo destruível ou temporal, mas é um templo eterno. Apocalipse 21, verso 2, fala desse templo. A figura de Cristo vindo buscar a sua noiva para reinar eternamente. Não acho que esse templo aí que ele está falando, essa cidade que está falando, que é algo construído, é onde vai ter uma cama box, vai ter um freezer. Não é isso, gente. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, Jesus, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Está falando de Cristo, vindo te buscar, resgatar. O Pai está presente e se manifesta em Jesus e através dele realiza sua obra redentora. Jesus Cristo tem a função redentiva. Não foi Deus Pai que morreu na cruz do Calvário. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz do Calvário. Quem morreu foi Jesus Cristo. Quem ressuscitou? O Espírito Santo. Por ordem de quem? Deus Pai. O Pai está presente, se manifesta em Jesus e através dele realiza sua obra redentora. Jesus se entrega para a realização plena desse desígnio. Até que chega na cruz do Calvário, antes da sua morte, ele declara, está consumado. Algo como isso é transferido dos ombros de Cristo para o seu ombro. Quando você estiver perante Cristo, você vai falar, está consumado? Você fez o que você deveria ter feito? Você cumpriu? Eu cumpri? O Pai está presente, se manifesta em Jesus. E através dele realiza sua obra redentora. Jesus se entrega para a realização plena desse desígnio. A identificação entre ele e o Pai exclui toda a instância superior. Apesar de Jesus ter sido comissionado pelo Pai a vir nos redimir, ele não é submisso ao Pai, porque ele é Deus. Esse é um conceito muito importante. É um conceito que separa cristãos e não cristãos. Jesus Cristo, ele é Deus. Mesmo sendo ordenado, Deus tendo ordenado para ele, sim, mesmo. A função dele é uma função redentiva, não é a função do Pai. A função do Pai é uma função de coordenação. É algo semelhante à igreja. Pode até parecer que eu sou melhor ou mais importante que você, mas só parece. Mesma coisa. Tanto você que está aí, tanto você que está aqui, tanto que você que ajuda ou não ajuda, todos nós fazemos parte de um corpo que é o corpo de Cristo. E desta forma, nós somos um com o Pai. A crítica a Jesus, feita pelos judeus, é uma crítica feita a Deus. A oposição a Jesus é uma oposição a Deus. Aí você pensa no seu coraçãozinho pecaminoso. Estou bem, pastor. Antes tivesse. Toda vez que você não cumpre a palavra do Senhor, você está indo contra Deus. Não é contra mim. Não é contra mim. É contra Deus. Você não deve nada a mim. Eu pressiono você. Aqueles que sofrem a minha pressão sabem. Eu pressiono. Ó, ó, ó. Não é só você, não. Ó. Oh. Ó. Entendeu? Mas vocês não devem nada a mim. Eu pergunto, e aí, por quê? E aí, por quê? Mas você não deve satisfação a mim. Alguns eu aperto na área financeira. Mas você não deve, as suas finanças é sua, não é minha. Você que trabalhou, é você que recebe os seus recursos, você não deve nada a mim. Mas você deve a Deus. Quando você vai contra os seus ensinamentos, você está indo contra ele. Mas eu amo a Deus. Ama nada. Ama nada. A palavra de Deus diz que você ama, você cumpre. Se você não cumpre, você está dizendo que não ama. Aqueles homens judeus não podem se apoiar em nada para julgá-lo. Diante dele não há mais do que aceitação e rejeição. Ou você aceita a palavra de Deus como um todo, ou você não aceita. Sim, sim. Não, não. Quero? Quero. Não quero, não quero. Certa feita, um homem de Deus fala assim, vocês querem servir a Deus? Elias, você quer servir a Deus? Serve a Deus. Quer servir a Baal? Serve a Baal. Quer se continuar no mundo? Continua. Se divirta, seja feliz, se assim for possível. Aqueles homens não podem se apoiar em nada para julgá-lo. Diante dele não há mais nada do que aceitação ou rejeição, sabendo que uma ou outra fazem referência a Deus. Quando eu falo algo para você, que vem de Deus, e você testifica, não é porque saiu da minha boca, não. Quando você testifica na palavra que realmente veio de Deus, e você não põe em prática, você está entrando em contenda com o Senhor. Os profetas passaram por isso. Você deve passar por isso também. Ezequiel, chega um momento em que ele fala, pô, o povo não me ouve. Deus fala, não, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. A rejeição é a Deus. Aqueles judeus, eles estavam rejeitando a Deus. Eles só tinham Deus no nome deles, judeus, né? Nem tinha percebido, inventei agora isso. Entendeu? Só tinham Deus no nome, porque as ações dele não refletiam aquilo que eles falavam que era. Consequentemente, toda a promessa feita por Jesus aos filhos, na verdade, ela se cumpre porque não vem do homem, mas vem de Deus. E aí é o perigo das pessoas que falam em nome de Deus. Ó, Deus está mandando te dizer isso. Cuidado com esse tipo de discurso. Cuidado com esse tipo de discurso. É muito legal você receber uma direção como essa, mas se não proceder de Deus, você mata a pessoa. Agora, não deixe de falar também, não. Não deixe de falar, não. Porque o Senhor, ele utiliza elementos naturais como eu e você para interagir com esse mundo. Ele pode enviar anjos. Falei na semana passada daquela visão que eu tive do passarinho, aquelas coisas lindas e maravilhosas. Usou o Sebastião na outra semana. Mas a regra é a palavra de Deus. E essa palavra, ela é verdadeira, ela não volta atrás, é o que nós estamos falando. Toda promessa feita por Jesus aos filhos, na verdade, se cumpre porque vem do Pai. Os judeus tinham pedido uma declaração clara que explicasse se ele era ou não o Messias. Ele deu muito mais. Jesus Cristo, ele sempre superabunda. Além de mostrar para aqueles homens tudo o que ele estava pedindo, ele vem mais e fala assim, eu sou a referência. Eu sou Deus. Eu com o Pai somos um. Judeus. João 10, 31. Os judeus outra vez apanharam pedras para o apedrejar. E nós já falamos, quando você vê no Evangelho de João escrito assim, os judeus, está falando de religiosos. Não é o povão, não. É religiosos. Os judeus são os mesmos dirigentes que já tinham tentado apedrejar Jesus porque não podiam admitir que ele fosse a realização do plano de Deus. É assim que funciona o mundo em relação às pessoas que querem ser cristãos verdadeiros. Sinto-lhe dizer, Paulo, que a tua pedreira está só começando. Vai haver tempo em que você vai falar assim, que bom aquele tempo em que eu tinha problema era com tijolo e pedreiro fazendo parede torta. Porque quando a pessoa ela decide fazer algo de uma forma correta, as pessoas vêm para cima. Elas querem apagar aquele incêndio, elas querem apagar aquele fogo, elas querem matar. E os judeus, outra vez, apanharam pedras para o apedrejar. Nós temos que calar este homem. Nós temos que calar este homem. Identificando-se com o Pai, eu e o Pai somos um, a rejeição é completa. Porque essa declaração, além de fazer Jesus Cristo como Deus, escancara o coração daqueles homens. E aqueles homens, eles não conseguem suportar estar na presença do Deus vivo, porque os seus pecados, eles vêm à tona. Quando você se coloca como um servo de Deus em qualquer situação, as pessoas ficam incomodadas. Já passou um tempo, eu posso contar. Há um tempo atrás, o Felipe ele encontrou um dinheiro lá onde ele morava e ele começou a procurar o destinatário. De quem era aquele dinheiro? As pessoas ficaram incomodadas. Por quê? Por quê? As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de ação. E não é que olha e fala assim, nossa, como ele é santo. Não, o coração dos homens fica escancarado. Eu pegava para mim e as pessoas ficam com vergonha. E os judeus, outra vez, pegaram pedras para o apedrejar. O Messias para ele é um inimigo, porque vai tudo contra o que eles acreditam. Saia daqui e vai com esse pensamento que nós temos aqui numa igreja neopentecostal e fala sobre pecado. Vai. Vai e começa a falar que a pessoa, o culpado porque o cara está enchendo a cara de pinga, não é ele mesmo, mas é o Zé Pilintra. Opa, legal, hein? Agora fala que a culpa é dele. Eu estou trabalhando com um livro que fala sobre doença. O vício como doença ou como pecado. E isso é um debate enorme, porque a psicologia ela puxa para o lado da doença. E a Bíblia fala, não é pecado. Em nenhum momento da Bíblia é doença. Para a psicologia e para o homem, não é. Ou melhor, invertir. Para a Bíblia, sempre é pecado. Para a psicologia, é doença. Tadinho da pessoa. Coitado dele. Os princípios bíblicos são totalmente contrários ao mundo. Se você levanta uma bandeira como essa, você não tem misericórdia. Você não sabe o que é estar passando por essa situação. João 10:32. Jesus então lhes disse, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Devia ser maravilhoso assistir Jesus falando. Essas tiradas que Jesus tem, elas desconjuntam a pessoa ela fica sem resposta. Tenho mostrado e feito muitas boas obras da parte do Pai. Qual delas é o motivo que vocês querem me matar apedrejando? Aqui Cristo não só diz que não tinham razão alguma para a sua crueldade, mas também acusa aqueles homens de ingratidão. Deus está concedendo privilégios e bênçãos a vocês e vocês estão achando ruim. Por quê? Lembrando que os fatores anteriores a isso foi a cura do paralítico e a cura do cego. São os dois fatores em que Jesus Cristo está sendo julgado a respeito de uma coisa que foi considerada como boa. Jesus Cristo olha para eles, por que vocês estão querendo me apedrejar? São as obras que merecerão louvor ou condenação. Ele não apresenta outra credencial. Ele não está falando, olha, vai lá ver a minha hierarquia, vê de aqui que eu sou procedente, olha lá. Não, nada disso. Ele está falando das obras dele, que é o que ele apresenta. Leia o Evangelho de João. Leia, e você vai ver que ele não está falando dele, ele está falando do Pai. Ele está exaltando o Pai, ele está curando em nome do Pai, ele não está falando nada em nome dele. Ele não fala assim, ó, em nome de mim mesmo. Não, ele fala, Pai, Pai, é tudo para o Pai.
Aleluia.
Se eles condenam as obras, devem explicar qual delas é que merece a morte. As obras novamente são caracterizadas como sendo próprias do Pai, em favor do homem. Jesus não argumenta a sua missão mediante a palavras. É muito fácil ficar falando, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Eu vou na igreja, vou na igreja, vou na igreja. Mas e a ação? E a agir? As pessoas veem você de que maneira? Elas veem você como uma pessoa mansa? Ou como uma pessoa que explode? Uma pessoa sem educação? Grossa? Como que as pessoas te veem? É essa manifestação que você tem que apresentar para as pessoas. Não é ficar falando. João 3,16. Isaías 45. Isaías... Claro que você tem que falar a palavra ela é a base de tudo. Mas você tem que mostrar aquilo que você vive, que é o que Jesus Cristo faz através do cumprimento das obras. Assim foi com a restauração do inválido e assim foi com a cura do cego. O seu ensino explica as suas obras e expõe as consequências delas. Cada milagre de Jesus Cristo, cada ação dele tem um propósito. Cada ação sua, como cristão, tem que ter um propósito, que é glorificar a Deus. Não outra coisa. A ação má é a que destrói a vida, causa dor, fraqueza e dependência, tornando os homens em bebês, escravos e irresponsáveis. Quando nós chegamos aqui na igreja, eu vi uma cena interessante. Eu até parei mais longe para poder ver de perto. Tava um carro com o pneu furado aqui, a mulher trocando o pneu e o cara segurando a lanterna. Mentira, é? Mentira, eu fiquei aqui. Será que eu vou lá? Entendeu? Será que eu vou lá? E o cara tava lá, ó. E a mulher lá, ó. Ah, tá. Aham.
Já tava maldando.
Aí depois ele foi lá e desabaixou o macaco, entendeu? E encaixou tudo, né? Tá. A ação má é aquela que transforma os homens em bebês, em escravos e irresponsáveis. A ação boa é a que elimina a dor. Você está nesse mundo para eliminar a dor das pessoas e não trazer dor. Você está nesse mundo para fortalecer as pessoas e não enfraquecer as pessoas. Você está aqui para fazer as pessoas crescer. Você está aqui para tornar as pessoas adultas. Você está aqui para tornar as pessoas livres, responsáveis. Essa é a minha função. Essa é a sua função. Essa foi a função de Cristo enquanto ele estava aqui na Terra. Ele é um com o Pai e agia conforme via o Pai fazer. Ele fazia tudo isso. Você é um com Deus? Você é um com Cristo? Tem que fazer a mesma coisa.
Amém?
Amém? Amém? É segunda-feira. Segunda-feira é o amém. Aqui é fácil falar amém. Não estou tripudiando de você, você me conhece. Não é, é fácil você falar amém aqui. Eu quero ver você falar amém lá fora. Quero ver você falar amém quando alguém precisar da sua ajuda. Aí que eu quero ver você falar amém. Não através da sua boca, mas através de ações. Qual ação que ele fez que mais merece a morte? Não tem resposta. João 10, 33. Os judeus lhe responderam, não é por boa obra que queremos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia. Porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Embora os ímpios declarem guerra contra Deus, não querem agir sem uma desculpa plausível. Eles querem estar alicerçados em alguma coisa. Com isso, quando se enfurecem contra o Filho de Deus, não se contentam com mera crueldade. Têm que apresentar uma acusação infundada contra ele, porque, na verdade, eles são advogados da glória de Deus. Deus precisa, né, que você o defenda. É isso? De onde você tirou isso? Que você precisa defender Deus? Quem disse isso? Aonde está escrito que se Deus não for defendido, ele vai ficar tristinho no trono dele, vai começar a chorar. Ninguém me defende. Quando o profeta, não me foge, não é profeta, é um juiz, ele foi chamado, se não me engano é Jefté, não tenho certeza. Acho que não. O profeta, ele foi chamado para o ministério, ele foi lá e queimou o pilar de Baal, fez uma lambança lá. Chegou de manhã, o povo falou assim, quem fez isso? Vão matar! Aí o pai do profeta falou assim, se Baal é Deus, que Baal honre a sua honra. Que Baal vá tirar a satisfação. Ninguém toca no meu filho. Ele não estava defendendo o filho dele. Tanto que o nome dele, qual que é o nome dele? É Jefté mesmo? Fugiu. Eu não lembro, tá? É um dos primeiros juízes. Ele muda o nome dele e fica aquele que contendeu com Baal. Deus, ele não precisa de você defendendo ele. Você precisa defender as verdades das Escrituras. Sim. Falar a verdade e se posicionar de uma forma bíblica. Não arranjar confusão. Você vê um centro de macumba aberto, não vai entrar lá e falar, vocês vão para o inferno. Ninguém é chamado. Você não é chamado para isso. Não é chamado para isso. Você é chamado para demonstrar amor. Amor. Fui lá fora, por mais que meu coração pecaminoso pintasse outra coisa, eu olhei para aquele casal ali e falei assim, posso ajudar? Não, já está acabando, está acabando. E a mulher suando. Ela foi, subiu, tomou um banho, acho que foi e voltou, lindona, cheirosa, aqui, estou pronta. Entrou no carro e foi embora. Aí ele ficou acabando as coisas. Eu não entendi isso aí, mas tudo bem. Jesus lhes apresenta suas obras, mas como eles não podem negar que elas vieram de Deus, lembra da cura do cego? Eles se contentam apenas de palavras e falam sobre blasfêmia. Ter transformado a casa de Deus em mercado não é problema. João 2,16. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façai da casa do meu pai casa de negócio. Isso não tem problema. Explorar o povo e mantê-lo doente também não é problema. João 5,3. Nestes, lá no pórtico de Salomão, nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Nada interessa, contanto que se tenha nos lábios o nome de Deus. Hoje, camiseta. Jesus, o rei, propriedade do Senhor. Que lindo. Você fala assim, olha como o cara é cristão, né? A Bíblia no painel está até, entendeu? Torta. O cara nem lê, mas ela está lá no painel, aberta lá como um símbolo de proteção. Esses homens têm uma adoração mecânica e superficial e vivem a palavra da mesma maneira. Como que Deus responde a isso? Será que para Deus está tudo bem? Será que para Deus está tudo bem o jeito que nós vivemos o cristianismo? Será que está? A resposta dele para mim e para você, Isaías, capítulo 1, versos 11 a 13. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, o só pisardes em meus átrios. Olha que duro. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus falando, eu não suporto a reunião de homens que se dizem de Deus e não vivem o que pregam. Se você está aqui nesse contexto, é assim que Deus ele se sente em relação a você, em relação a mim. É melhor não vir. É melhor não vir. Se o teu coração é um coração enganoso, é um coração ímpio, um coração iníquo que não quer mudança e transformação, é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa. Agora, se você, como eu, é pecador, reconhece o seu pecado, sabe da podridão do seu ser, mas você quer mudança, vem, porque é aqui que vai ter o tratamento. E aí, esse discurso não vale para essas pessoas. Esse discurso é para aqueles que sabem que estão errados e não querem mudança. Estão apenas de uma forma linda e maravilhosa. Aí eu quero vir aqui só para bater o meu ponto. A expressão que eles chamam de blasfêmia mais. A expressão que eles chamam de blasfêmia é exatamente o projeto de Deus. Aqueles homens olham para Jesus Cristo e falam, blasfêmia. E Jesus Cristo é o quê? O cumprimento da vontade de Deus. Eles que não amam, mas odeiam, não têm experiência do amor de Deus, nem, portanto, conhecimento do seu plano. Acusam Jesus de se fazer Deus sendo homem. Na verdade, eles não compreendem nada o amor do Pai. Há um problema também com o uso desta palavra blasfêmia. O que é blasfêmia? Será que é o que eu acho ou o que as Escrituras dizem? Entenda que você tem duas opções. Opção A. Você segue a Bíblia como sua regra de fé e prática. E é de Gênesis e Apocalipse. Entendendo que você está num processo de santificação progressiva e você vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Você não tem que saber tudo, tá? É um dia após dia, você vai cada dia crescendo mais. Essa é a opção A. A opção B é, isso aqui não vale nada e eu não vou usar. Quando se fala de blasfêmia, você tem que entender, não pelo Google, não pelo dicionário Aurélio, o que é blasfêmia, e sim o que a Escritura diz de blasfêmia. E blasfêmia, a Escritura define como três possibilidades. A primeira, quando Deus é privado da honra que lhe pertence. Quando você executa algo, que a pessoa olha para você e fala assim, parabéns, e você fala, muito obrigado. Você está pegando a glória para você. Pastor Paulo, que palavra maravilhosa é? Pergunta para a rua quanto tempo. Eu acordei tal hora, eu fui até as 3, 4 horas da tarde, ministrei, estudei, orei, e eu fiz o curso, eu estou puxando para mim. Isso chama-se blasfêmia. Jesus Cristo fez isso? Nabucodonosor é um exemplo em que ele, comissionado por Deus para executar uma obra junto ao povo de Israel, certa feita ele puxa a glória para ele e o profeta fala, não faça isso. Você foi um instrumento de Deus, mas quem usou você foi Deus. Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Certo dia, aquele homem abre a porta do seu castelo, lá na sacada, e ele olha aquela vastidão, ele não consegue enxergar o fim do seu domínio, e ele fala, eu sou demais. A palavra de Deus vem do céu e fala assim, porque você não deu glória a Deus, você vai passar 7 anos comendo grama que nem bicho. Depois esse homem volta à consciência, ainda bem que Deus deu essa oportunidade para ele. E ele, glorificado seja o nome do Senhor. A primeira posição de blasfêmia é você puxar a glória para você e Jesus Cristo não fez isso. Segunda possibilidade, você atribuir a Deus algo errado, ou inadequado, ou contrário à sua natureza. Você falar que ele é injusto. Você julgar Deus como alguém que cometeu um erro. Nós fazemos isso demais. As situações que nos são apresentadas, nós questionamos. Hoje pela manhã falamos assim, Deus, a quem ele buscou conselho para fazer as coisas que ele fez? Será que ele senta com você numa fogueirinha, comendo marshmallow e pergunta assim para você, Ronaldinho, o que você acha em relação a isso? Ô pastor Paulo, você acha que é por aqui que eu vou? Não. Quando você dá algo, denomina algo inadequado a Deus, também é blasfêmia. Como se Jesus Cristo tivesse feito algum sacrifício ou para alguma divindade. Ó, isso é para Deus. Isso é blasfêmia. Jesus Cristo não fez isso. A terceira posição, possibilidade de ser blasfêmia é quando você usar o santo nome de Deus em vão. Isso é blasfêmia. E não é Deus me livre, Deus te abençoe. Não é isso. Tem uma palavra hebraica que é simbolizada hoje pelo Yahvé, a gente chama de Yahvé, entendeu? Essa palavra, quando pronunciada de uma forma correta, de uma forma leviana, blasfêmia. Nenhum momento Jesus Cristo usou essa palavra. Então ele não privou Deus de honra, ele não imputou a Deus uma coisa errada e nem levou o santo nome de Deus em vão. Ou seja, ele não é blasfemo coisa nenhuma. E aí o discurso que nós vamos dar continuidade a partir da semana que vem vai ser exatamente isso. Cristo vai falar com eles assim, pera um pouquinho, vocês não sabem a lei de vocês? Porque está lá na lei de vocês. E se nós não entendemos a lei do Senhor, nós incorremos em erros como esse, em que nós estabelecemos julgamentos sobre a vida das pessoas ou decisões da nossa vida de uma maneira pautada apenas nos nossos pressupostos, naquilo que você acredita. E isso é fadado ao erro, fadado ao insucesso. E não adianta querer culpar Deus depois. Não adianta culpar Deus depois. Essa semana, a pessoa vai assistir isso aí porque ele sabe do que eu estou falando dele. Essa pessoa veio falar comigo hoje não, essa semana, e falou assim, pastor, eu posso namorar um não crente? Eu posso fazer tal coisa? Eu olhei para ela e falei assim, Você está buscando atestação de um pecado que você quer cometer através da minha vida? Porque você sabe que está errado e você está falando para mim, está perguntando para mim por quê? Você está agindo o quê? Você está querendo me induzir ao erro? Não, o que é isso? O que é isso? Falei, pastor, oh, meu querido, você sabe que você está errado. As escrituras dizem que está errado. Por que que você quer continuar nesse caminho? E você pode continuar nesse caminho. As escrituras, elas são a nossa regra de fé e prática. Né? Não adianta você querer lutar contra Deus. Ele não vai mudar os conceitos dele, os preceitos, apenas porque é da sua vontade. Esses homens, por isso, argumentam dizendo que Cristo é uma pessoa blasfema, porque sendo um mero mortal, reivindica a honra divina. Erraram duplamente. Ele não é um mero mortal. Ele não é mais um. Esta seria uma definição justa de blasfêmia se Cristo não fosse mais do que um homem e não tivesse executado as obras que ele executou. Eles erram nisso porque eles não se dignam em contemplar a sua divindade, que é testificada não apenas pelas Escrituras. E sempre que Cristo ele é confrontado, ele não apresenta o que ele acha, mas ele fala, a palavra de Deus diz isso. As suas questões, elas têm que ser resolvidas neste âmbito, porque a sua luta, ela não é carnal. Não é contra o homem. A sua luta é contra ações malignas. O diabo, ele existe. Principados, potestades, hostes dominadoras, demônios que andam por aí, eles existem. Eles existem, não é historinha. E eles querem te destruir. E se você vacilar, eles te destroem. A única forma de você se proteger é sendo um com o Pai. E não tem como você ser um com o Pai sem ter as Escrituras dentro do seu coração. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Cristo, em João, capítulo 10, verso 30, ele declara que ele é um com o Pai. Em algum momento, Pai da nossa vida, nós te confessamos como Senhor das nossas vidas, fomos batizados, mas nossa vida não tem testificado desta verdade. Temos agido muitas vezes segundo o nosso coração, temos sido movidos de acordo com as situações que nos rodeiam, nós temos entristecido o teu coração. Nós temos esquecido que o Espírito Santo habita dentro de nós. E isso traz tristeza para o Pai. Mesmo assim, queremos ser um contigo, Deus. Para isso nós precisamos do Senhor. As mentiras, elas estão tão encravadas no nosso coração, que passaram a ser verdades. E nós trocamos, Pai, a santidade por uma santidade maculada pelo humanismo e pelas nossas vontades. Purifica-nos, Pai. Passa o Teu sangue sobre as nossas vidas. Constrange-nos, Pai, o coração, para que nós venhamos, Pai querido, a glorificar não apenas através de palavras, mas também através do nosso testemunho. Que as pessoas possam, Pai, neste mundo caótico, identificar em nós, Pai, pessoas diferentes. Pessoas que ajudam, pessoas que amam, pessoas que encontram, Pai querido, dinheiro, valores na rua e não pegam porque não fazem, não é deles. Pessoas, Pai querido, que regem as suas famílias dentro de uma forma bíblica. Pessoas que cuidam dos teus filhos, para que eles possam crescer em estatura e graça, que não pervertem, Pai querido, em detrimento, Pai, de uma aceitação humana. Nos capacita, Pai. Gera, Pai, nesta semana, no nosso coração, o desejo de buscar mais a Tua Palavra. Que nós possamos, sim, lidar com as situações do dia a dia, mas que nós possamos priorizar o Senhor, priorizar a Tua Palavra, Deus. Nos fomenta o coração, Pai querido, a oração. Tira-nos o sono, Pai, para que nós possamos acordar nas madrugadas para interceder em Teu santo nome, que nós possamos não só ler a Tua palavra, mas nós possamos meditar nela dia após dia após dia, Pai. Levanta-nos, Pai, nesta geração como homens e mulheres movidos pelo Teu Espírito, que nós possamos deixar o nosso legado nesta terra, não de bens, não de construções, não de patrimônios, mas de ações concretas, de amor, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.